Muito bom dia, doutor Gustavo Varella.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, doutor.
Doutor Gustavo, nós tivemos ontem uma avalanche de informações partidas de Brasília. Começamos pela manhã com o depoimento dado pelo hacker lá na CPI, o Walter Delgatti Jr. Foi um depoimento inesperado, porque ele tinha conseguido até o direito de não de permanecer em silêncio, direito que ele usou depois à tarde, mas pela manhã ele abriu a boca e falou trouxe um monte de detalhes a respeito da relação dele com Carla Zambelli, o então presidente Jair Bolsonaro. A gente mal tinha se restabelecido das informações todas. Ontem até a nossa colega Andréa Sadi, lá da Globo News, ela foi para as redes sociais e falou o seguinte: a gente não está dando conta de fechar o programa. E realmente imagino que deva ter sido muito complicado para fechar os jornais ontem. Aí, mais tarde, nós tivemos a definição por parte do advogado de Mauro Cid. Ele trouxe a pública, a revista Veja publicou, a decisão do Mauro Cid de fazer uma confissão e não uma delação. Eu não sei exatamente qual é a diferença que existe, doutor Gustavo, entre confissão e delação, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito de tudo isso, principalmente relacionado, lógico, ao Mauro Cid, mas de tudo aquilo que ele está trazendo à tona, porque ele falou o seguinte: olha, eu fiz as negociações com as joias a mando do então presidente Jair Bolsonaro. É isso que ele vai falar para a justiça.
Bom, Cacá, em primeiro lugar, tem sempre que lembrar o seguinte: comissão de inquérito, comissão parlamentar de inquérito, seja ela de uma casa só ou mista, como está acontecendo relativa aos atos de 8 de janeiro, ela tem competência investigativa, está aí função parlamentar de inquérito, tem a função investigativa e tem a capacidade de indiciar as pessoas pela prática de determinados crimes que a comissão entender que foram cometidos. Ela não tem a competência de processar criminalmente ninguém. Ela manda a conclusão disso para o Ministério Público, com base nas próprias investigações e outras eventualmente feitas pela Polícia Federal e também o material colhido na CPI, pode denunciar ou não, né? Vai depender da configuração, da materialização da indicação precisa da autoria, então formaliza as denúncias. Alguém que vai numa CPI, principalmente nessa condição que esse Delgatti foi, vai orientado por um advogado e fala sobre determinadas coisas das quais ele participou. Então, ontem o que ele fez ali foi, de certa forma, confirmar ou confessar a prática de um sem número de crimes que foram por ele praticados ou também por ele praticados. Então, o que precisa acontecer agora é apurar se eventualmente houve esse crime, se que ele falou corresponde aos fatos que foram apurados, aos documentos que foram apurados, a participação das pessoas, no princípio, ou principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro nisso, e a partir daí as investigações prosseguem e chegam a um determinado momento de indiciamento ou pela Polícia Federal ou pela própria CPI, o Ministério Público tem que agir. No que diz respeito ao tenente-coronel Cid, a delação premiada, né, é um negócio processual que é feito entre o Ministério Público ou a polícia e uma pessoa, né? Aquela pessoa imputada, quem é imputada é um crime. Quando ele faz essa delação, aí eles são submetidos uma série de elementos para que ele possa confirmar. Ele não vai denunciar, por exemplo, o coronel Cid, não interessa numa delação premiada, não é o papel da delação premiada, ele denunciar subalternos, né? Então ele vai denunciar, é o empresário que vai denunciar outros empresários, é um juiz que vai denunciar ou delatar outras pessoas acima dele, não abaixo. Então, para que ele possa fazer uma delação premiada, ele precisa indicar pessoas que estavam acima dele na participação desse conjunto criminoso. E ele vai colher, se essa delação for aceita e homologada, alguns benefícios, como redução da pena, cumprimento, e eu não digo que vai acontecer isso, mas pode ser oferecido a ele, cumprimento em regime semiaberto, ou em outras proteções, outras situações mais. A confissão é espontânea, né? A confissão não precisa do Ministério Público concordar nem de um juiz homologar. Ele se apresenta perante a autoridade, afirma ou confirma a participação dele, a materialização de determinados crimes, e na hora que o juiz for aplicar uma pena, o juiz vai levar em consideração. Muitas vezes, né, a confissão gera mais benefícios do que uma eventual delação. Então pode acontecer de uma confissão, pode acontecer de uma delação. Só que tem que lembrar o seguinte: a confessar isso que efetivamente já está sendo apurado, bem avançado, ele vai estar admitindo a prática de um crime de peculato, né? De um crime que é o desvio de dinheiro ou de alguma coisa que tenha valor por um funcionário público, que proveito próprio ou alheio, né? Uma pena de 2 a 12 anos de cadeia, é um crime muito grave contra a administração pública, mas além de peculado, ele pode estar admitindo a participação dele em evasão de divisa, que valores foram mandados para fora do Brasil, e até valores mensuráveis como joias. Ele vai estar também admitindo a possibilidade de lavagem de dinheiro, e ele vai estar admitindo a possibilidade de organização criminosa. Quer dizer, esse conjunto de crimes aí, dentro de uma eventual delação, não vai isentá-lo de cumprir alguma pena. Provavelmente ele perca a patente militar, ele está condenado a mais de 4 anos de cadeia ou de reclusão. Ele perde a sua patente militar, entre outras coisas mais, multas e outras coisas mais. E ele vai trazer para dentro dessa confissão ou dessa delação um monte de outras pessoas que teriam participado com ele desse crime. Então, realmente é uma situação extremamente grave, tanto uma quanto outra, mas que ainda precisa, Cacá, sempre ser investigado, ser confirmado, de permitir as pessoas que foram apontadas à defesa, plena defesa, para que o processo se opere de forma correta e equilibrada.
Ok, doutor Gustavo. Agora, ele implicou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa história. Essa relação de crimes que o senhor acabou de apontar, ela se aplica aos dois, quer dizer, ao Mauro Cid e também ao presidente?
Sim, sim. Se o Mauro Cid confessar que ele participou da venda dessas joias, entregou o dinheiro a Bolsonaro, participou da remessa de dinheiro para o exterior para fazer esse papel aí, pegou o dinheiro e distribuiu por várias contas ou entregou em espécie, e fez isso juntamente, de forma metódica e coordenada com outras, ou com 3 ou 4 pessoas, nós estamos diante de peculato, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa, de organização criminosa. Isso implica tanto ele como todo mundo que eventualmente tenha participado, comprovadamente participado desses atos.
E esse pacote total dá quanto de pena?
A pena máxima para esses crimes todos, ele supera 40 anos de reclusão. Tá? Pena máxima. É claro que a gente vai ter alguns atenuantes, podem haver alguns outros crimes conexos, isso aí é difícil a gente mensurar nesse momento. Mas se a gente for avaliar só objetivamente pelo teto de pena, somados todos esses crimes aí, a gente tem uma pena superior a 40 anos de reclusão.
Ok, doutor Gustavo. Alguma pergunta, Letícia?
Uma pergunta aqui, uma dúvida, porque o doutor sempre se questiona, né? Todas as CPIs que se formam no Senado, na Câmara como um todo, aí quando acontece numa Assembleia Legislativa, a pessoa sempre pergunta, mas e aí, que adianta a CPI? Qual o poder de um deputado diante de uma situação que pode levar a pessoa à prisão, pode descobrir um crime ou não? A CPI, numa situação como essa, a gente está mostrando que ela está revendo até mesmo depoimentos e posições da Justiça, revendo depoimentos da Polícia Federal, e também ela tem, vamos dizer assim, a permissão de inquirir, como, por exemplo, olha, o Ministério Público. Vocês estão vendo, a gente está apresentando o que foi dito aqui dentro da CPI, analisem, por favor, e a CPI ela pode recomendar alguma coisa, como se fosse o Ministério Público, olha, aqui a CPI a gente entendeu que ele cometeu um crime ao afirmar isso. Isso pode acontecer?
Sim, isso pode acontecer, isso é o papel da CPI, né? Muito embora a gente saiba que a CPI tenha uma natureza política, o julgamento que é feito ali é político, ela não pode destoar de que, uma vez apresentado um relatório indiciário, esse relatório tem que estar todo ele calçado em premissas, em dispositivos legais, que mostrem, atrelem aquela conduta que foi investigada aos fatos que foram apurados e à materialização de algum crime. Ela recomenda, então, ao Ministério Público Federal, né, e ou ao Ministério Público Estadual, pode ser uma CPI da Assembleia Legislativa também, mas no caso da CPI, da CPMI, do Congresso Nacional, ela recomenda ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai, apesar de ter também uma investigação, vai levar em consideração muita coisa ali, somada a outras investigações que estão sendo feitas, né, e que são feitas pela Polícia Federal, forma a sua convicção, e essa convicção normalmente deriva uma denúncia, né? E a denúncia é apresentada ao Poder Judiciário e o processo segue a partir daí.
Maravilha, doutor Gustavo. Olha, tudo pode acontecer no final de semana. Segunda-feira estaremos de volta com novos capítulos, acredito, dessa história, viu? Dessas histórias.
É isso aí. Bom final de semana, Letícia Cacá, para toda a família Bandini.